tempo de informação, é tempo de escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos. Boa noite.
Muito boa noite. Garantia do Ministro da Saúde, Medicina Interna vai regressar ao Hospital de Tomar. Colisão entre automóvel e uma carrinha do Vasco da Gama, de Fátima, provocou 8 feridos. Em Torres Novas, PJ deteve homem por suspeitas de pedofilia. Teremos ainda a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Este anúncio é só para si, que é mulher. Dia 8 de março, o restaurante Lodes vai provocar o seu apetite com buffet de entradas frias, ameijos à bolhão pato, prato de peixe, de carne, sugestão do chefe, prato alternativo, buffet de doces e frutas e café. A música ao vivo é com os guardiões do palco. Dia 8 de março, Dia da Mulher, vai ficar na sua memória com paladares soberbos. Faça já a sua reserva através do 249-346-359. Restaurante Lodes, na Estrada da Serra, Tomar. Existe a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral norte e centro, até ao início da manhã, na região sul. Vento moderado, superando moderado a forte no litoral e também nas terras altas, ainda acentuado arrefecimento noturno com formação de geada, em especial nas regiões do interior, norte e centro. Pequena descida da temperatura mínima na região norte. Assim estão previstos 11 graus para a Guarda, 14 para o Porto e Coimbra, 15 para Leiria, 16 para Lisboa, 17 para Tomar, Santarém e Évora, 18 para Castelo Branco e 19 para Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O Ministro da Saúde garantiu nesta quarta-feira, em audição na Assembleia da República, que o Hospital de Tomar irá voltar a contar com o Serviço de Medicina Interna. Adalberto Campos Fernandes respondeu, desta forma, à intervenção do deputado tomarense Hugo Costa. O membro da bancada do Partido Socialista abordou a situação difícil no acesso à saúde na região do Médio Tejo, recuando no tempo para criticar as opções do passado, considerando mesmo que as consequências da concentração de valências são catastróficas. Em entrevista concedida à Hertz, Hugo Costa disse então que a resposta do ministro dá motivos para que a população possa sorrir.
No contexto do debate orçamental, foram feitas um conjunto de perguntas por mim ao Sr. Ministro da Saúde sobre a situação da região na saúde do Médio Tejo e focada especialmente em três pontos. A questão da medicina interna em Tomar, visto já existir medicina interna em Torres Novas e Abrantes, a melhoria no qualidade do serviço das urgências, que estavam claramente estragadas, claramente abandonadas em Abrantes, porque a saúde neste momento não está a conseguir dar resposta às necessidades das urgências. Depois, também, o foco no aumento dos recursos humanos, que não tem sido possível no Centro Hospitalar Médio Tejo. Ele, o Sr. Ministro da Saúde, respondeu a essas perguntas, dizendo que compreendia o problema, que era importante o aumento da qualidade na saúde no Médio Tejo, nomeadamente melhorando a qualidade do serviço na resposta às urgências, garantiu que a situação na medicina interna em Tomás seria uma realidade e referiu o Centro Hospitalar do Médio Tejo era a mesma. Um dos principais problemas
relativamente à medicina interna, há então essa garantia de que o serviço irá regressar ao hospital?
Isto é uma garantia da parte do Sr. Ministro da Saúde, professor Alberto Campos Fernandes, em resposta à minha pergunta, que a situação da medicina interna em Tomar era uma prioridade para o Governo e queria ser resolvida.
Datas é que não será possível avançar, é isso?
Ele apenas respondeu a essas perguntas, mas certamente será muito em breve, ou será brevemente, que caso contrário, o Sr. Ministro não tinha colocado a resposta de forma tão veemente.
E relativamente ao reforço da urgência médico-cirúrgica?
Será uma batalha que continuaremos a travar. Sei que o Sr. Ministro está atento ao problema. O próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um projeto visando garantir que a urgência médico-cirúrgica seja colocada em Tomar, mas também em Torres Novas, visto hoje em Abrantes. Não temos nada contra as urgências de Abrantes, muito pelo contrário. Ora, elas estão insuficientes e incapazes para responder a toda a estrutura e toda a necessidade do Médio Tejo.
Uma colisão entre um automóvel e uma carrinha do Vasco da Gama, clube do concelho de Orém, resultou em 8 feridos, 6 dos quais atletas do emblema ribatejano e com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos. O acidente aconteceu nesta terça-feira, por volta das 19h30, na localidade de Moitas, em Fátima. Um dos feridos, precisamente um dos jovens do clube, ficou em estado mais preocupante, mas foi assistido rapidamente no local e transportado para o Hospital de Leiria. A Polícia Judiciária anunciou nesta terça-feira a detenção de um homem de 38 anos por estar fortemente indiciado pela prática reiterada de atos de natureza sexual com uma criança de 7. A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, identificou, localizou e deteve em Torres Novas o homem em causa pela presumível autoria do crime de abuso sexual de crianças. Os factos ocorreram repetidamente durante o verão de 2015. O detido, que é pastor, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os bombeiros de Tomar realizaram um exercício de busca e salvamento em estruturas colapsadas, aproveitando as instalações pertencentes ao convento de Santa Iria. Na tarde deste sábado, os soldados da Paz Nabantinos, perante uma assistência de dezenas de pessoas, colocaram em prática uma valência recente, resultante de uma formação realizada em Coimbra, uma área específica e que faz dos bombeiros de Tomar os únicos do Médio Tejo com tais aptidões. A ERTS falou com o comandante Carlos Gonçalves, que nos explicou aquilo que esteve em causa.
Vou fazer um exercício de busca e salvamento em estruturas colapsadas. E, portanto, tem uma área que nova no Corvão Baixo, que temos esta valência há muito pouco tempo. E, foi uma formação que fizemos de cerca de 80 horas na Companhia de Sapadores Bombeiros de Coimbra, que especializou pessoal nesta área. É uma área muito específica de trabalho, requer um conhecimento, um know-how muito específico, que permite, digamos, que este tipo de equipas consiga, com esforço, é claro, mas não com aquele esforço que não sabe, terá de desenvolver, ou seja, tem uma profundidade de técnicas que lhe permitem fazer, portanto, o resgate de pessoas em estruturas colapsadas. Este tipo de acidente resulta muitas vezes de questões relacionadas com sismos, não é? Ou então com rupturas estruturais de edifícios que colapsam por razões de idade do próprio edifício, má construção, outras coisas, de explosões de gás, tantos outros exemplos que já ocorreram no passado, não é? E que nos deixam, digamos, preocupados neste tipo de missão. Felizmente, em boa hora, a Companhia de Sapadores Bombeiros de Coimbra fez-nos também este desafio para podermos participar. Fizemos este curso com elementos da PSP, deles, especial da Brigada de Cenotécnica deles. É um trabalho, digamos, diferente daquilo que habitualmente os bombeiros fazem em socorro, em missão de mais rapidez. Este aqui é um trabalho mais demorado, mais acautelado, mais técnico. Acho que temos uma boa valência, não há muitas no país, e é para nós um privilégio termos já esta equipa a trabalhar desta forma. Vamos melhorando sempre progressivamente, devemos continuar a fazer esta formação e treino e dar mais valências à equipa para conseguirmos ter, de facto, uma equipa muito competente.
Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomar, acompanhou os trabalhos e não deixou de elogiar esta nova especialização dos bombeiros, sublinhando então que os soldados da Paz Nabantinos sejam os únicos no Médio Tejo a dispor desta valência.
São duas equipas que estão especializadas na busca e resgate de estruturas colapsadas. Portanto, neste momento, esta estrutura não está colapsada, portanto, tiveram ação de formação. O Corpo de Bombeiros de Tomar é o único corpo do Médio Tejo que tem equipas especializadas na busca e resgate de pessoas. E é importante que, quando se faz em estruturas colapsadas, sendo que aquilo que é o prioritário é a busca e o resgate das vidas que poderão estar subterradas, as condições de segurança para quem está a operar e para quem está como vítima, que sejam sempre acauteladas. Estas duas equipas irão continuar a ter formação contínua e, portanto, estão perfeitamente aptas a integrar equipas nacionais, podendo operar em teatros, quer em território nacional, quer em território internacional, em teatros de busca e resgate de vítimas. Eu estive com vocês em Coimbra quando iniciaram o vosso último exercício, que durou 36, 38 horas, não foi? Na altura as instruções que tínhamos era para não falar com vocês, e vocês também tinham instruções no sentido de não estar cá ninguém. Quero felicitar-vos, parabéns, e se estou certa, esperemos que nunca seja preciso que vocês sejam necessários aqui no nosso território. Mas se for necessário ajudar alguém, sei que temos aqui 10 elementos do Corpo de Bombeiros que irão dar o seu melhor para salvar vidas, e essa é, efetivamente, a missão principal dos bombeiros. Parabéns a todos.
Um dos momentos mais marcantes da sessão solene do 1 de março em Tomar, comemorativa dos 856 anos desde a fundação do Castelo Templário por Gualdim Pais, foi a atribuição de diversas distinções a figuras e instituições que se destacaram e destacam no Conselho Nabantino. Em concreto, foram somente entregues os diplomas referentes a cada uma das distinções honoríficas, ficando para depois, não se sabe quando, a entrega das medalhas a cada um dos agraciados. Pelo que a Hertz apurou, esta situação foi previamente comunicada pelos serviços do município a alguns dos nomeados, mas não a todos, o que provocou algum desconforto. Assim, receberam a medalha de honra do município José Cristóvão, João Mendes Godinho Júnior, este a título póstumo, e Inês Pedrosa. A medalha municipal de valor e altruísmo grau ouro foi entregue a Diamantino dos Santos, Luís Vasco e Augusto Tamagnini, os dois últimos a título póstumo. A medalha municipal de valor desportivo grau ouro a Ana Rente e Nuno Merino, e a Medalha Municipal de Mérito Grau Ouro a quatro coletividades centenárias, casos da Nabantina, da Sociedade Filarmónica Peialvense Manuel de Matos, União do Tomar e ao Sporting de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Canto Firme de Tomar assinalou neste sábado 36 anos de existência. Perante um auditório Lopes Graça muito bem composto, a associação aproveitou para presentear o público com um lote de interpretações de grande qualidade, que demonstraram, sem dúvida, o trabalho que é feito ao longo de cada ano letivo, isto apesar das dificuldades que têm sido associadas ao ensino artístico durante os últimos longos meses. Houve registro para a presença de diversas individualidades, a exemplo de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, acompanhada por José Pereira, responsável máximo pela Assembleia Municipal, e ainda por Augusto Barros, presidente da Junta de Freguesia, São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Registo no período de intervenções para as palavras de Simão Francisco, presidente da Canto Firme, que não hesitou em recuar aos últimos meses para lamentar a falta de respeito por parte do poder político.
Contamos já com 36 anos de vida, uma vida dedicada à arte, à música, ao teatro, ao ensino, às pessoas, ao concelho, enfim, à cultura. Para libertar já um bocadinho as mágoas daqueles tristes acontecimentos que o Pedro falou, como é do conhecimento público, os últimos meses foram mantizados de cores negras para a nossa associação. Mais uma vez, a falta de respeito e reconhecimento por parte do poder político afetou-lhe muito o normal funcionamento da nossa associação, e não apenas da nossa, mas de muitas iguais a nós pelo país fora. Foram momentos de aflição aqueles que passámos, mas mais uma vez a Canto Firme mostrou a sua coragem e que, com o apoio, dedicação, amizade, entrega, sacrifício e compreensão de parte a parte, conseguimos continuar vivos, juntos e com vontade de construir futuros. Assim, não posso deixar de agradecer a todos os colaboradores, professores e alunos por terem sido um forte alicerce de coragem para continuar a luta, para continuar a ter a vontade de vencer e permitir que continuemos, como sempre iremos continuar, a desenvolver o que mais nos apaixona. Agradecer igualmente a todos os pais que sempre nos acarinharam, mostraram apoio, compreensão e amizade nestes momentos difíceis. Contudo, nem tudo é mau, e depois da tempestade a bonança aparece, e esperemos que fique cá por alguns tempos. Este ano civil, que há pouco tempo se iniciou, é pautado por uma onda de forte vitalidade da nossa associação. Em primeiro ponto, o regresso do Coro Misto ao Convento de Cristo com a apresentação da Visita em Viagem. Um espetáculo sem dúvida a não perder, o qual mais uma vez mostrará a qualidade e entrega de todos os coralistas e maestro, bem como o regresso do encenador João Mota ao trabalho em parceria com a Cante Firme.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, sublinhou o trabalho que tem sido feito pela Cante Firme num percurso que disse não ser fácil e que só com Carolice será possível ultrapassar as dificuldades.
E peço que perpetue muito na eternidade, com muitos anos, para que continue a dar aulas a tantos alunos que têm passado por esta casa e que continue no mesmo trilho, no mesmo caminho, pois isto é uma casa de direção, educação no seu valor musical que tem, e é uma virtude termos uma casa que foi, com muitos anos de labuta e com muitos anos de conquistas, trabalharam em certos lados até conseguirem o seu patamar que está aqui implantado. Não é fácil, só com carolice, só com boa vontade, só com amor à causa, é se consegue, através do associativismo, termos este bem e esta estrutura que está aqui montada. Bem-haja por muitos anos.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, recuou ao caminho em conjunto iniciado há um ano, ou seja, a passagem para a propriedade plena dos terrenos onde se encontra a sede da Cante Firme.
Normalmente, quando eu vou às associações, aquilo que as pessoas gostam de ouvir é: eu vou dar um cheque de X. Hoje não se utiliza cheque, é mais transferência bancária. Que apoio é que vou dar? Mas eu lamento dizer-lhe que aquilo que não vou dar é, antes pelo contrário, retirar dinheiro. Ou seja, a passagem da plena propriedade para a Cante Firme. E vou-lhe retirar dinheiro porquê? Os poetas estavam certos. O caminho faz-se caminhando e o importante é o primeiro passo. Duas breves notas para terminar, que não vou alongar muito. Reconheço o esforço que foi feito, não só pela Cante Firme, e permitam-me aqui também falar da Gola em Paz, com o sufoco que foi o ensino profissional. Foi um esforço imenso, não só para as direções, para os trabalhadores e para as famílias. Felizmente, a última vez que tínhamos falado, a situação da Cante Firme ainda não estava totalmente resolvida. Percebi hoje pelas palavras que essa situação foi ultrapassada, felizmente, mas foi um sufoco imenso. Esta era a primeira nota e dizer, pronto, vocês sabem que fomos partilhando ao longo deste tempo as vossas dificuldades, o que é que nós poderíamos fazer para ajudar, mas quero que entendam que foi sentido, pá, vale o que vale, isso não pagou as contas. Mas que foi sentido o esforço que vocês estavam a fazer, as duas instituições. E é importante dizer que são as duas instituições, porque mexem com centenas de jovens, com milhares de pessoas, e, portanto, tinham que ser acarinhados, mas não conseguíamos fazer.
A Polícia de Segurança Pública de Santarém deteve na capital do distrito um homem de 29 anos por estar na posse de 16 doses individuais de AX. A intervenção surgiu na sequência de um pedido de ajuda em virtude de um indivíduo estar a causar distúrbios no interior de um bar na cidade escalabitana. Ao ser revistado, foi encontrada na sua posse não só a droga, como também algum dinheiro que lhe foi apreendido. O detido foi presente ao Tribunal de Santarém. Ainda pela capital do distrito, um agente da PSP que se encontrava na hora da sua folga e trajando à civil evitou que um homem de 30 anos continuasse a agredir uma mulher de 23 nas imediações de um estabelecimento comercial na cidade escalabitana. O agente interveio depois de se identificar, sendo que o agressor se colocou em fuga. A vítima foi transportada pelo INEM para o Hospital de Santarém. Ainda em matéria criminal, da PSP deteve outro homem de 29 anos que estava junto ao mercado semanal de Torres Novas. Num comunicado enviado para a redação da Hertz, a PSP refere que o sujeito estava na posse de 9 doses individuais de cannabis, sendo que a droga foi apreendida. O homem, por sua vez, foi encaminhado para a Comissão de Dissuasão da Toxicodependência de Santarém. E agora passamos à nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Que é feito de Deus? Vamos lá tentar uma resposta. Deus é um ponto minúsculo no horizonte. Pode confundir-se com um varrapo de nuvem naqueles dias em que se não percebe bem onde acaba o mar e o céu começa. Pode também confundir-se com um barco que se foi afastando do nosso cais sem darmos por isso, nem fazermos um aceno de despedida. Assim parece Deus, que aos poucos, como que foi abandonando um mundo que decidiu governar-se sem ele. Foi retirado dos Estados, das Constituições, das leis, dos livros, das praças, das cidades. Gualdim Paes, por exemplo, fundador da nossa cidade, era cristão. Mas aqueles que hoje o homenageiam parecem ter-se esquecido dessa parte. Possíveis traumas de velhas invocações do nome secreto de Yahweh, proclamado à toa pelos funcionários do sagrado. Estamos sem notícias de Deus, diz um teólogo do nosso tempo. E uma imensa tristeza toma conta de nós. Um tropel de novas religiões procura-o, denodadamente, como banco de urgência de um hospital de solidões. A rapidez com que a história rola quase não nos deixa perceber o que se passa. O aparente desmoronamento dos suportes convencionais da fé parece deixar os discípulos acabrunhados no entardecer desta estrada de Emaús. E, todavia, Deus atravessa a nossa história com as pegadas silenciosas com que sempre atravessou os tempos. É inútil procurarmos Deus em arrogantes tiradas filosóficas. Não o vamos encontrar. É inútil procurarmos Deus em frenéticas exegeses de pergaminhos. Não o vamos encontrar. Não o encontraremos também nas vias do moralismo sinuoso ou nos fantasmas do medo. Encontrá-lo-emos nas entrelinhas da história, nas cadeias planetárias da comunicação, no silêncio inventivo dos laboratórios, nos escritos de concórdia universal, nas imagens desembaciadas de mesquinhez, na procura profunda do espírito latente em cada gesto recriado, no pão repartido, na solidariedade, na vitória sobre todas as mortes, no pequeno grupo familiar e fraterno, na grande comunidade, no grupo de amigos sinceros, na festa da palavra e do pão. Encontraremos Deus no abraço de cada regresso. Antes de ser coroado rei, Salomão pediu a Deus apenas o dom da sabedoria, mostrando assim que, possuindo-a, nada mais precisava para ser feliz e realizado. Se alguém acha que não precisa de Deus, está em bom momento de o procurar, gratuitamente, tal como acontece com o amor. Abramos-nos então ao espírito de sabedoria. É este espírito que descobre Deus em qualquer horizonte. Como dizia João Paulo II, podemos estar, por vezes, diante de uma apostasia silenciosa que vive e pretende criar uma sociedade como se Deus não existisse.
Rádio Hertz, informação.
E assim está fechada esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.